Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! Precisa de um serviço digital do Estado? Acessa rs.gov.br e resolve! Nessa parte do programa, o assunto é indústria automotiva. O anúncio do fechamento da Ford no Brasil provocou reflexão sobre o futuro dos carros na sociedade moderna. Seria a retirada da empresa um indício de que a indústria automobilística não vê mais mercado mundial para os veículos individuais e movidos à energia não renovável? O economista, reitor da Universidade Positivo, José Pio Martins, analisou o fato. Confira.
Bom dia, professor, tudo bem?
Bom dia, Beverly, tudo bem? Bom dia aos ouvintes.
Qual a sua forma de enxergar essa situação, professor?
Olha, Beverly, o primeiro ponto é o seguinte, eu tenho ouvido muita gente dizer que foi uma surpresa, como se fosse um evento assim inesperado, esse anúncio da Ford de que encerra a produção de veículos em Camaçari, na Bahia, em Horizonte, no Ceará, e encerra a produção de motores em Taubaté, em São Paulo. O que significa que a Ford está encerrando toda a sua atividade industrial no Brasil. Agora, o que acontece é que não é uma coisa tão inesperada assim não, Beverly, porque há 2 anos, a Ford deu um sinal, ela fechou de forma até um pouco traumática a fábrica no ABC Paulista, que era um dos ícones da industrialização brasileira. Então, esse é o primeiro ponto. Um outro aspecto que é muito importante, Beverly, eu tenho lido escritos, tenho ouvido comentários, a análise sobre esse problema específico deve considerar alguns pontos. Eu vou destacar aqui 5 pontos rapidamente, que é o seguinte. Primeiro ponto. A indústria de veículos automotores no mundo é uma indústria que tem poucas empresas que são donas de poucas fábricas. Então, o primeiro ponto é, esse problema tem que ser analisado à luz do problema mundial da produção automobilística. Um país pode ter várias fábricas de camisetas, várias fábricas de sapatos, centenas, milhares às vezes, mas fábricas de automóveis, de caminhões e de ônibus são poucas. Porque é um produto complexo, é um produto muito grande, os investimentos são muito volumosos, a tecnologia é específica. Então, esse é o primeiro ponto. É preciso olhar o problema da indústria mundial para tentar entender. E aí, nesse primeiro ponto, Beverly, nós temos a seguinte questão. Há alguns anos, saiu a notícia de que as plantas industriais de automóveis no mundo tinham capacidade de produzir 40% mais do que a demanda mundial. Ou seja, no mundo inteiro, alguma fábrica de automóveis estava ociosa, porque o número de veículos adquiridos no planeta Terra era 40% inferior à capacidade produtiva. Isso já é um problema, porque o mercado é mundial e a lógica da empresa é mundial, nunca só local. Um segundo ponto é que a capacidade produtiva sendo maior do que a demanda, as empresas acabam tendo muita pressão por jogar preços para baixo, aquela coisa toda, e não é fácil a indústria automobilística mundial lucrar todos os anos. Um terceiro ponto, é muito interessante, o alto custo de possuir, manter a posse e usar, sobretudo, o automóvel individual, que é um grande ícone dentro de toda a indústria automobilística do mundo. Vamos lá, muito rapidamente. Qualquer pessoa que vai a uma loja comprar um carro zero, faz lá um pagamento, daquele pagamento em torno de 45% é carga tributária. Carga tributária no Brasil é alta. Então, o comprador leva o veículo para casa e pagou X, mas na verdade 45% daquele X, portanto quase metade, são tributos. Então é um alto custo de se tornar proprietário de um veículo. Segundo ponto, manter a posse sozinha, mesmo que você não use o veículo, também tem um custo. Há 2 custos que eu destaco, IPVA. IPVA vai de 2% a 4%. Então, Beverly, eu fiz uma conta outro dia, é o seguinte, se você comprar um título do Tesouro Nacional, ou seja, emprestar dinheiro para o governo federal, você ganha de rendimento anual a taxa Selic. A taxa Selic 2% ao ano. Mas se você tiver um carro, conforme o município no Brasil, você paga 4% de IPVA, município não, estado, IPVA estadual. Conforme o estado é 3,5%, conforme o estado é 3%, alguns estados um pouco menos. Então, isso se torna caro pelo simples direito de manter a posse. Agora, Beverly, olha que coisa interessante. Se você pegar um casal de jovens que resolve se casar e vai procurar um apartamento de 200 metros quadrados para morar, se você olhar a escritura, um quinto daquele imóvel que custa dinheiro, que custa IPTU, que custa manutenção, é garagem de carro. Porque as cidades no mundo se estruturaram de tal forma que você tem que levar o carro para dentro do seu imóvel. Eu brinco, eu falo, no apartamento o carro usa um espaço maior do que o meu. Então tudo isso são custos. E um outro ponto hoje é o custo do uso. Que você somar combustível, desgaste, depreciação, manutenção e mais. Pega uma cidade como São Paulo, em que o cidadão tem um veículo e uma vez por semana ele não pode usar porque tem lá o rodízio em função do problema do trânsito congestionado naquela cidade. Então, esse terceiro ponto, alto custo de possuir, manter a posse e usar veículos, é um negócio que está mudando no mundo. Aliás, eu tenho uma filha que mora em Londres e ela diz o seguinte, ela não tem um único amigo, uma única amiga que tenha carteira de motorista individual. É só transporte por ninguém. É impensável em Londres, um jovem de 22 anos, a não ser que seja muito rico, possuir um automóvel privado. O quarto ponto, Beverly, é que existe hoje no mundo uma questão essencial, o estrangulamento do sistema de circulação nas cidades. Vou dar dois exemplos. Em 2012, a ONU fez um relatório muito grande, muito bem feito, chamado A Era das Cidades. E a ONU diz lá o seguinte, as cidades grandes do mundo, que comportam a maioria da população, estão travando, diminuindo a produtividade, diminuindo a competitividade. Qualquer cidade grande aqui do Brasil, qualquer capital, um percurso que você fazia em 20 minutos há 30 anos, hoje com o carro individual você leva 1h10 para fazer. Então, isso é ruim. Eu dou um exemplo, Beverly, que é muito interessante, bem rapidinho. Luxemburgo é um país que fica ali perto da Alemanha, da França, e tem perto de 700 mil habitantes. Lá chegou-se a seguinte constatação, existe um número de veículos exatamente igual ao número de habitantes. E olha que é um país pequeno, riquíssimo, e aí o governo lá fez o seguinte, decretou a gratuidade em todo o transporte público. Todo. O passageiro que entra em qualquer transporte público em Luxemburgo não paga. Claro que a sociedade paga com tributos. E o carro individual, se quiser circular no centro da cidade lá, tem que pagar um pedágio urbano que se tornou então um custo muito alto. É muitas vezes mais barato entrar no metrô, entrar no ônibus, lá, limpo, bem estruturado, do que ter um carro individual. Isso ficou muito caro. Curitiba é uma cidade em que o prefeito anterior, Gustavo Fuete, quando deixou o mandato, ele fez um discurso, ele disse o seguinte, por volta de 2023, Curitiba terá um número de veículos igual ao número de habitantes. Isso é impossível de se sustentar. E por fim, o quinto grande ponto que eu coloco para entender o problema da Ford, o problema da indústria automobilística no mundo, é que a humanidade está atrás de meios alternativos, está atrás de mais transporte público, está atrás de veículos que não usem petróleo, que usem, por exemplo, eletricidade ou carro elétrico, e nós vamos caminhar, Beverly, para o carro compartilhado. Veja que coisa curiosa, com tudo isso que eu estou falando, eu tenho um automóvel, pego às 7 horas da manhã, vou para o meu trabalho, encosto lá no estacionamento de minha empresa e só retorno 6, 7 da tarde. Ora, esse equipamento automóvel fica das 8 da manhã até as 6 da tarde, até as 7 da tarde, parado. Quer dizer, no futuro vai ser assim, né? Eu pego um carrinho pequeno perto da minha casa, vou até meu trabalho, largo lá no estacionamento, uma outra pessoa no minuto seguinte pega e vai usar, e o carro fica circulando, como nós já fazemos com as bicicletas. As bicicletas são assim, você pega, anda na cidade, larga, são vários pontos e pode largar. Tudo isso mexe com a indústria automobilística no mundo e mais o problema essencial de que o petróleo e seus derivados, portanto, é uma reserva natural esgotável, vai acabar uma hora, e além do que é poluente. Então esse mundo caminhando para um meio ambiente melhor, para uma ecologia mais bem cuidada, na verdade faz que alternativas aos veículos movidos a derivados de petróleo comece a aparecer. Tudo isso mexe com o setor e aí vem um problema nacional. A Ford já vinha com esse problema que eu citei, há 2 anos fechou ali a fábrica de São Paulo, e a carga tributária aqui é muito alta, e na verdade muitas pessoas dizem, não, mas o dólar está muito alto, a empresa automobilística que exporta veículos ganha dinheiro porque o dólar está caro, mas elas são importadoras de matérias-primas, de insumos, de equipamentos, de tecnologia. Então, com o dólar alto, a operação aqui fica também um pouco complexa, né? Uhum. Para encerrar, a Ford, eu sempre digo, os dirigentes da Ford, os executivos que trabalham lá, ninguém faz um movimento desse de fechar, sair de um país com alegria, com felicidade. Isso é uma imposição de uma realidade que é mundial. E só que isso vem se repetindo, né, Beverly? Lá nos anos 80, por causa da crise do petróleo, lá, e a concorrência dos japoneses lá nos Estados Unidos com carros pequenos e mais econômicos, né? 2008, 2009, o BNDES fez um grande estudo mostrando que há um problema com a indústria automobilística no mundo, porque teve a crise financeira mundial 2008-2009, e agora tivemos essa pandemia de 2020, que reduziu brutalmente a compra de automóveis, sobretudo novos, e o mundo teve que reduzir a produção de automóveis e as fábricas entraram em ociosidade. Então, esse balaio todo está no meio desse problema da Ford, que tem muito mais coisas do que isso que eu estou falando, né?
Entendi, perfeito. Professor, uma outra questão importante, o senhor mesmo mencionou a questão, né, das tendências para o setor automotivo, para a questão da mobilidade urbana no planeta, e a própria Ford já anunciou que um dos motivos é esse, né, que do fechamento no Brasil, por exemplo, é de investir em carros que têm um valor maior, ou seja, não vende tanto volume, mas vende carros. E não deu abertura, mas tudo indica que sejam carros elétricos. É, o senhor concorda?
Concordo, e deixe-me só fazer uma observação, Beverly. É interessante porque os Estados Unidos têm lá em torno de 325 milhões de habitantes e o número de veículos lá é equivalente a 80% do número de habitantes. Então veja que é um país que tem automóvel que não acaba mais. Nos anos 80, a indústria automobilística norte-americana, entre elas a Ford, quase quebrou. Por quê? Porque os japoneses apareceram lá, os Estados Unidos. Até nos filmes aparecem aqueles carros grandes e muito gastadores. Aqueles carros grandes, né, de família e tal, e muito gastadores. Os japoneses vão para os Estados Unidos no começo dos anos 80, começam a produzir e vender lá dentro carros menores e econômicos. E a indústria automobilística americana teve que se reinventar. E a indústria de automóveis no mundo tem muito a cara da indústria automobilística dos Estados Unidos, porque os grupos são os mesmos. Esse é um ponto. O outro ponto é que o mundo imaginava que não tão cedo iria aparecer uma alternativa, sobretudo para veículos, ônibus, caminhão e automóvel individual, que haveria alternativa de combustível. Apareceu aqui no Brasil o álcool, mas o álcool tem lá suas ineficiências, e é uma planta que depende de terras cultiváveis, enfim. Só que, de repente, a humanidade, com a tecnologia, vai inventando o carro movido à eletricidade. O Canadá tem um exemplo muito interessante de experiência com carro elétrico, que está dizendo o seguinte: olha, não há a menor dúvida, o carro elétrico vai ser um grande concorrente do carro a gasolina e talvez lá no futuro a óleo. Mas outras formas de energia vão aparecer. E também tem um detalhe, né, Beverly? A humanidade está caminhando para tratar de fazer um sistema de transporte público que funcione, porque as cidades não vão aguentar. A cidade não tem como, você não tem como pegar qualquer cidade, qualquer capital e duplicar as avenidas. Teria que derrubar todos os prédios que estão do lado. Claro que tem a opção de fazer metrô, aquela coisa toda. Então, é bem por aí.
Claro. Professor, uma última pergunta sobre esse arrazoado que fizeste sobre essa questão do setor automotivo e o anúncio da Ford. Tem a ver do porquê fechar no Brasil e não na Argentina?
Olha, acontece o seguinte, a Ford está aqui no Brasil já há muito tempo, participou de todo esse desenvolvimento da indústria automobilística aqui, mas acontece que há 2 anos ela fechou aquela unidade ali no ABC Paulista, que era uma unidade muito grande. Grande, uma unidade complexa. E depois, na verdade, ela andou se espalhando pelo Brasil e ela reclama de algumas coisas aqui no Brasil, né? Ela reclama, primeiro, da carga tributária, né? Segundo, ela reclama de subsídio. Acontece que a carga tributária no Brasil é alta. O governo faz uma coisa assim: cobra muitos tributos sobre, por exemplo, automóveis. Aí, quando o setor entra em dificuldade, vem dar subsídios. Aconteceu no governo Dilma: renúncias fiscais, isenções tributárias. Então, quer dizer, toma de um lado e dá de outro. Então, é uma coisa complexa. Como os subsídios acabaram, a Ford estava exigindo subsídios das próprias prefeituras onde ela está, e do próprio governo federal. E parte do problema é que o governo federal disse: ó, não vou renovar subsídio. O presidente Jair Bolsonaro andou até dando declaração por aí, dizendo que a Ford levou 20 bilhões de subsídio num dado período, não é claro? Então tem tudo isso. São movimentos, porque também as estruturas que ela tem aqui no Brasil e na Argentina são diferentes. Então, são decisões estratégicas que quem está de fora não tem os elementos todos para fazer uma avaliação relativamente eficiente, né?
Uhum.
Mas é um pouco isso. O Brasil tem aquele problema, né? É um país imenso que nunca teve uma marca, uma fábrica realmente nacional de automóveis. Tudo que tem aqui é empresa estrangeira. Uma indústria automobilística mundial é praticamente a mesma, em todo lugar que você vai, são as mesmas marcas, as mesmas uhum. companhias, né?
Uhum.
Ela resolveu, lá por análise técnica dela, parar aqui. É que no Brasil, por esse caminho que a Ford vai, ela simplesmente desaparece do Brasil, né?
Agradeço a sua presença mais uma vez aqui, viu, professor Pio?
Obrigado, Beverly. Disponha. Um grande abraço a vocês todos.
Um forte abraço. Até. Tchau, tchau.
Você ouviu o economista, reitor da Universidade Positivo, José Pio Martins. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio e tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa está disponível no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem.
Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac? Bip, bip, quero consertar o Cadillac. Bip, dubi, 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 dubi. Com muita paciência o rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Calhambeque. Bip, bip, quero buzinar o Calhambeque. Bip, dubi, 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 dubi. Saí da oficina um pouquinho desolado, confesso que estava até um pouco envergonhado, olhando para o lado com cara de malvado. Calhambeck, bip, bip, buzinei assim o calhambeck. Bip, dubi, bip, dubi, dubi. Uma garota fez sinal para eu parar, no meu calhambeck fez questão de passear. Não sei o que pensei, mas eu não acreditei que o calhambeck, bip, bip, broto quis andar no calhambeck. Bip, dubi, bip, dubi, dubi. Muitos outros brotos que encontrei pelo caminho falavam que estouro, que beleza de carrinho. E fui me acostumando e do carango fui gostando. Calhambeque, bip, bip, quero conservar o calhambeque. Bip, dubi, 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 dubi. O Cadillac finalmente ficou pronto, lavado, consertado, bem pintado num canto. O meu coração, na hora exata de trocar. O calhambeque, bip, bip, meu coração ficou com o calhambeque. Bip, dubi, 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 dubi.
Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou embora.